Boa tarde para você. Domingo, dia 24 de março de 2024, o dia começou com uma operação da Polícia Federal que prendeu três pessoas acusadas de envolvimento na morte de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Vamos mostrar também como está a situação das cidades atingidas por temporais. O Espírito Santo enfrenta uma tragédia. Já são 15 mortos no Rio de Janeiro. 8 mortos. Vamos falar também da mudança no ensino médio. O Fast News está no ar. Começa agora. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de grande perigo para as regiões do Sudeste brasileiro. A Camila Yunes está com a gente. Camila, muito boa tarde. O que podemos esperar aí nos próximos dias? Mais chuva ou não?
Oi, Elisângela, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Elisângela, a tendência é de que essa chuva comece a diminuir mais claro. Como você falou agora na abertura, situação muito complicada. O que que acontece? A gente tem um sistema, né, atuando, uma frente fria que veio lá da região sul do país, se deslocou, passou aqui pelo estado de São Paulo e agora essa frente fria, ela está estacionada entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Justamente nessa localidade onde a situação é pior, a gente já tem mais de 20 óbitos, né, contando os dois estados, então é uma situação muito complicada. Falando aqui especificamente do estado de São Paulo, a gente não teve um volume tão expressivo, uma situação tão alarmante assim, apesar da Defesa Civil do estado de São Paulo ter emitido um alerta que vigorava até este domingo com relação às precipitações. Tivemos aí uma chuva um pouco mais volumosa, né, no litoral paulista. Nessas últimas 24 horas, de acordo com a Defesa Civil do estado de São Paulo, foram cerca de 60 milímetros, mas sem grandes intercorrências, né? Felizmente, no estado de São Paulo, a gente não teve, nessas últimas 24 horas, registros de grandes intercorrências. Ontem nós falamos a respeito, né, de uma situação que aconteceu em São Vicente. Houve um destelhamento e uma queda de um muro também, que acabou provocando aí um acidente com duas crianças, uma de 3 anos e outra de 9 anos. Mas felizmente, essas crianças foram levadas para o hospital e elas estão evoluindo bem, segundo o que foi divulgado pela Defesa Civil do estado de São Paulo. Falando especificamente também aqui de São Paulo, Elisângela, temos uma outra questão que, de acordo com a Defesa Civil Estadual, a Serra Antiga da Tamoios está temporariamente interditada devido ao alto volume de chuvas. Então, o trânsito está fluindo com a operação comboio pela Serra Nova, através, portanto, então, dessa operação comboio. Então, já era indicado, né, que a gente teria essa situação de chuva bastante intensa aqui, especialmente no litoral de São Paulo, mas quem estiver voltando vai encontrar essa dificuldade aí na Tamoios. Aqui na capital paulista, a gente não tem chuva neste momento, mas temos bastante instabilidade, ainda está frio, termômetro batendo na casa dos 20 graus, tem bastante nebulosidade. É essa a tendência que temos aqui na capital paulista, Elisângela.
Camila, muito obrigada pelas informações e até já já. Pelo menos 8 pessoas morreram nas últimas horas por causa das chuvas no Rio de Janeiro. Na região serrana, a situação é grave, mas também há boas notícias em meio à tragédia. Acompanhe na reportagem de Thiago Berraich.
O resgate da pequena Ayla, de 4 anos, emocionou quem acompanhava as buscas. A menina sobreviveu protegida pelo corpo do pai, Douglas José da Silva Souza, que não sobreviveu. Luiz Cláudio de Souza mora próximo ao local e se emociona.
Nós achávamos que estava encerrado, que todo mundo que estava lá debaixo estava morto. Mas como Deus, né, nos surpreende, agora de manhã o pai, né, heroicamente, ele protegeu a menina com o corpo e aí ela foi tirada com vida. Então, quer dizer, a gente está agora, mesmo com a dor, nós estamos também agradecidos por esse milagre, né, da menina estar viva.
O governador do Rio, Cláudio Castro, parabenizou os bombeiros pelo resgate.
Dizer que o emprego dos cães, mas sobretudo da tecnologia que foi adquirida, Coronel Leandro, foi fundamental para que a gente conseguisse salvar a ela com vida depois de 16 horas. Um dos equipamentos colocados lá foi um balão que ilumina e por isso o bombeiro conseguiu trabalhar a madrugada toda. Isso foi fundamental para que a Ayla pudesse ser salva com vida, para que a gente não precisasse interromper as buscas na madrugada.
As imagens da destruição na região serrana do Rio chamam a atenção. Os temporais não pouparam nem mesmo o cemitério de Petrópolis. Um deslizamento de terra destruiu parte de gavetas, jazigos e sepulturas. Caixões ficaram à mostra, chamando a atenção dos moradores. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, manifestou pesar pelas mortes na cidade e ressaltou que a menina resgatada dos escombros passa bem.
A Ayla, né, hoje, ela está sendo cuidada, né, pelo sistema público de saúde, e que a gente está ao lado da família para tentar, de todas as maneiras, garantir que ela possa, né, num breve espaço de tempo, está novamente com seus parentes.
Em uma entrevista, Rubens Bontempo fez um balanço sobre as ações até agora.
O decreto de situação de emergência já foi também anunciado por nós ontem à noite, e o secretário nacional de Defesa Civil, né, o senhor Volney Rolf, ele de prontidão já vai reconhecê-lo, e a gente vai com isso conseguir ampliar a nossa ação, principalmente em parceria com o governo federal. Queria também, né, dizer que nós estamos aqui de prontidão durante todo esse tempo para a gente se desmobilizar. Só vai ser realmente quando o evento terminar. O evento ainda está em evolução.
Segundo o prefeito de Petrópolis, o sistema de alerta criado após as tragédias na região nos últimos anos ajudou a evitar um desastre maior.
Que nós aqui, como município, respeitamos esses alertas desde o primeiro momento. Isso foi importante para que a gente pudesse, de alguma forma, também fazer com que esse alerta se propagasse e pudesse ecoar por toda a cidade. E todo esse trabalho que foi feito nos últimos 2 anos, falando sobre prevenção, falando sobre rotas de fuga, falando que o mais importante é você realmente preservar a sua vida, as pessoas entenderam e respeitaram, né, e todos esses alertas que foram dados a nível nacional.
O governo do Rio distribuiu kits de higiene e limpeza, água, colchões, enxoval, cestas básicas, além de alimentos prontos, foram entregues a Petrópolis, Magé, Teresópolis e Cachoeira de Macacu, cidades mais atingidas pelos temporais. O governador Cláudio Castro alerta que a situação é preocupante, principalmente na Baixada Fluminense, na região serrana e no norte e noroeste do estado.
Não quer dizer que nós não possamos ter outras cidades entrando nesse rol, mas essas são, nesse momento, as que mais geram preocupação. O estado está com alerta total nessas cidades onde os rios estão num nível muito alto. O INEA está fazendo um monitoramento de hora em hora para que a gente possa saber esses rios. São cidades que, nesse momento, nem sempre a chuva é ali, mas quando a gente tem uma chuva em Minas, impacta no norte e noroeste. No Espírito Santo também. E, por exemplo, a gente, Magé, não foi tanta chuva assim em Magé, mas ela vem pegando a água que chove em Petrópolis. E aí a gente causa esse risco geológico e também o risco de cheias em rios por causa de outras cidades.
Cláudio Castro destacou que mais de 2 mil homens dos bombeiros e 730 equipamentos e maquinários, incluindo tratores e retroescavadeiras, estão atuando nas operações.
A gente percebeu que é muito importante, ao final da chuva, antes da gente ter a redução total da água, que o maquinário já esteja presente para que não haja risco de doenças, nem risco daquela massa secar e aí ter problema respiratório. É um cuidado que, junto com a saúde, o estado vem tendo ao longo das últimas chuvas.
O governador Cláudio Castro ressaltou que Petrópolis recebeu aproximadamente R$1 bilhão em investimentos em obras de infraestrutura para a prevenção de desastres.
Daqui a pouco a gente fala do Espírito Santo, mas antes a gente volta no caso Marielle. 3 pessoas foram presas hoje, acusadas de estarem envolvidas na morte de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. São essas pessoas: Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e o irmão de Domingos, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio. Além das 3 prisões, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão na sede da Polícia Civil do Rio de Janeiro e no Tribunal de Contas do Estado. Os agentes apreenderam documentos e levaram eletrônicos para a perícia. A operação aconteceu hoje cedo e surpreendeu os suspeitos. Segundo as informações da inteligência da polícia, tudo indicava que eles já estavam em alerta nos últimos dias, após o Supremo Tribunal Federal homologar a delação premiada do ex-policial militar Ronei Lessa. O motivo dos assassinatos ainda não foi divulgado, porque o caso segue ainda em sigilo de justiça. E sobre as prisões, hoje pela manhã, em relação à morte da Marielle Franco, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta, usou as redes sociais para falar sobre o caso. Ele disse, abre aspas, que medidas foram tomadas desde o início do mandato do presidente Lula e que equipes da Polícia Federal, autorizadas pelo Ministério da Justiça, se somaram às investigações. Tais medidas foram decisivas para o esclarecimento do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson, fecha aspas. O ministro disse também que, abre aspas, o governo federal seguirá cumprindo o seu papel para combater essas quadrilhas violentas que cometem graves crimes contra as famílias brasileiras. A continuidade das investigações vai com certeza esclarecer vários outros crimes, fecha aspas. Já a irmã de Marielle Franco também se manifestou nas redes sociais. Ela postou o seguinte, abre aspas, "Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia. Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nós perguntamos nos últimos anos. Quem mandou matar a Mari e por quê? Agradeço o empenho da PF, do governo federal, do Ministério Público Federal e Estadual e do ministro Alexandre. Estamos mais perto da justiça", fecha aspas. E agora a gente volta a falar, então, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o caso Marielle, dessa operação e também essa prisão que acontece agora. Provavelmente essas pessoas serão levadas para Brasília. A gente vai acompanhar tudo ao vivo, então daqui a pouco eu volto com mais informações. E a gente volta a falar sobre a chuva, né? Falar do desespero que enfrenta a população do Espírito Santo, onde 16 pessoas morreram. Nós vamos para lá agora com a repórter Patrícia Skauser, que traz as atualizações. Patrícia, como está a situação por aí, mais precisamente na cidade de Mimoso do Sul, uma das mais afetadas pelas tempestades, né? Muito boa tarde para você, seja bem-vinda.
Boa tarde, Elisângela, isso mesmo, a cidade de Mimoso do Sul foi a mais afetada com as chuvas, né, desse fim de semana aqui no Espírito Santo. O governo do estado já estava preparado para chuva forte, houve um alerta, né, inclusive um alerta nacional com relação a essas chuvas no sul do Espírito Santo, mas choveu muito mais do que eles estavam esperando, choveu cerca de 300 milímetros em poucas horas no município de Mimoso do Sul. São 16 mortes, como você disse, 14 nesse município. Hoje, a situação ainda continua muito crítica na situação. A gente está acompanhando agora imagens aéreas que foram feitas agora pela manhã lá no município. Então, vários bairros, várias localidades estão debaixo d'água. O governador Renato Casagrande está na região sul neste momento. Ele visitou Mimoso do Sul e segue também para Bom Jesus do Norte, a cidade vizinha que faz ligação com o Rio de Janeiro, porque inclusive a estrada BR-101, que faz a ligação entre os estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo, ela está interditada porque o rio que corta a cidade transbordou. O governador Renato Casagrande recebeu hoje a ligação do presidente Lula. A gente pode até acompanhar também o post que o governador Renato Casagrande fez nas redes sociais, falando que recebeu essa ligação do presidente Lula. O presidente Lula, ele se solidarizou com a situação, ofereceu ajuda, falou que está de prontidão, que o governo do estado vai receber ajuda do governo federal para superar esse desafio. Também, Elisângela, a gente tem uma fala muito comovente do prefeito da cidade, é o Peter Costa, que na madrugada de ontem, na madrugada de sábado, ele publicou um vídeo chorando muito, né, desesperado, falando que mais de 100 pessoas estavam ligando para ele pedindo ajuda, porque elas estavam ilhadas, a água estava subindo ali na casa e eles não tinham, né, como sair das suas casas, e o prefeito falou que não sabia o que fazer diante de tantas pessoas pedindo ajuda. A gente vai acompanhar também agora o que disse o prefeito.
Ô, gente, Mimoso todo tá me ligando. Mimoso todo tá me ligando. Meu pai já pegou o barco dele, tá com o motor salvando algumas pessoas aqui, mas tem 100 ligações me ligando. As pessoas falam que tá morrendo em um lugar, morrendo em outro lugar. Eu não sei mais o que fazer. O bombeiro tá na rua. As pessoas que pescam tem que pegar o barco, tem que botar o barco na rua e tem que ajudar a salvar as pessoas, porque eu não dou conta. Entendeu? Todo mundo, as pessoas têm que ajudar a botar barco, tá todo mundo desesperado. Tem mais de 100 ligações no meu telefone que eu não consigo atender. Entendeu? Várias pessoas com um palmo dentro de casa, gente de 80, 90 anos. Entendeu?
Elisângela, a cidade ficou incomunicável durante todo o sábado, não tinha energia elétrica, não tinha sinal de telefonia fixa nem de celular, mas de acordo com a Defesa Civil, hoje de manhã esse serviço já está sendo restabelecido, então a energia já voltou em algumas localidades e também a telefonia celular. E por conta disso, então, o governo do estado já decretou situação de emergência em 13 cidades, todas localizadas aqui no sul do Espírito Santo.
E Patrícia, as buscas continuam também por vítimas e essas famílias, você já sabe mais ou menos o número de famílias desabrigadas, porque realmente a tragédia aí foi enorme, o estrago foi muito grande.
Eu entrei com vocês mais cedo e o número estava em 4.500 pessoas fora de casa, agora esse número aumentou, quase 5.500 famílias estão fora de casa, Elisângela.
Patrícia, muito obrigada pelas informações, a gente volta daqui a pouquinho com você atualizando a situação por aí, muito obrigada. E a gente volta a falar dos estragos provocados pelas chuvas no Brasil. 15 pessoas morreram durante os temporais no Espírito Santo. O governo do estado decretou situação de emergência. A Letícia Miyamoto tem as informações.
Cerca de 1.200 pessoas estão fora de casa no Espírito Santo por causa das chuvas. Em alguns locais, moradores precisaram ser retirados das áreas alagadas de helicóptero.
Olha isso. Os bombeiros estão ali dentro ali agarrados. Eu vou fazer o quê? De bote, nadando? Não tem o que fazer, pô. Ó. Olha outro carro lá.
Botes também foram usados nos resgates. Muitos largaram tudo para trás e conseguiram salvar apenas os bichinhos de estimação. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou situação de emergência em decorrência das fortes chuvas que atingiram principalmente o sul do estado, causando mortes. Casagrande fez um sobrevoo na região e visitou o município de Mimoso do Sul, uma das cidades mais atingidas.
A gente teve prejuízo aqui à vida das pessoas, a gente tem uma situação aqui que é caótica. Nunca Mimoso viveu uma situação como está vivendo neste momento. Estamos resgatando pessoas aqui que estão ainda ilhadas no terraço das suas casas. Né? E esse é o trabalho agora, né? Da gente trazer as pessoas para algum abrigo, local seguro, né? A partir deste ponto, então, a gente dá toda a assistência aqui de alimentação e de água e a gente depois cuidar da recuperação da cidade.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, coronel Alexandre Cerqueira, diz que o decreto envolve 13 municípios.
Vai facilitar o emprego dos recursos para esses municípios, destacadamente nas fases de restabelecimento e recuperação. O governo federal tem mantido contato, o ministro da Integração, Valdez Góes, já manteve contato com o governador, prestando todo o seu apoio. Há uma solicitação de aeronaves também das Forças Armadas para que possam compor com as aeronaves também que nós estamos utilizando. Esse tipo de utilização desse equipamento é importante, muitas pessoas ilhadas, a gente tem muita dificuldade de acesso, chegar às pessoas.
O coronel destaca que o volume de chuva veio acima do esperado.
Então, nós tivemos 13 municípios bastante afetados no sul do estado, assim, do município de Cachoeiro até ali, Guaçuí, até Piacá, e com destaque de alguns municípios. A gente, por exemplo, o município de Muniz Freire, o município de Mimoso do Sul, teve assim, uma intensidade de água muito grande, assim, água cobrindo totalmente os veículos, cobrindo os muros, assim, chegando ao segundo, terceiro andar das casas, uma quantidade de água acumulada que nós, pelo menos, eu tive lá junto com o governador do estado durante o dia, durante a tarde, depoimento dos moradores, depoimento do prefeito, que nunca tinham visto uma chuva daquela forma, um acúmulo de água tão grande daquela forma.
Aqui em São Paulo, domingo seguirá marcado por bastante nebulosidade, o que não deixará as temperaturas subirem tanto. Já em relação às chuvas, o tempo seguirá instável por conta de uma frente fria estacionada entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.
O coordenador da Defesa Civil Estadual, o capitão Roberto Farina, diz que o pior já passou e que a ocorrência mais grave ocorreu em São Vicente, no litoral sul.
Essa frente fria acabou passando muito rápida no estado de São Paulo, perdendo força, e então frente fria, principalmente no litoral norte, ela não teve ocorrência mais grave. O que nós tivemos, como você coloca aí descrito, em São Vicente, foi a ocorrência mais grave no estado de São Paulo, onde ventos fortes ali em São Vicente acabaram retirando telhas de uma residência, fazendo com que a parede caísse em duas crianças, uma de 3 anos e uma de 9 anos. Essas crianças estão em um hospital ali da região, estão estáveis, não correm risco de vida, e a Defesa Civil segue prestando apoio também para todos aqueles que estão desabrigados no estado de São Paulo, mas esse número não é expressivo em relação ao que era esperado aqui também na região.
Segundo Guilherme Alves, meteorologista da Climatempo, as chuvas agora devem se concentrar no Rio e no Espírito Santo.
A gente tinha o deslocamento dessa frente fria, ela se deslocou, ela foi para o mar já ao longo do dia de hoje, só que a gente vai ter a formação de um novo sistema, uma baixa pressão ali, principalmente sobre o sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, o que vai alimentar essas instabilidades que a gente viu ao longo dos últimos dias, correto? Então o domingo vai ser ainda de preocupação para a chuva, porque qualquer chuva que vier agora, nesse momento, é preocupante, né? Principalmente porque a gente já está com o solo muito encharcado, a gente teve volumes muito significativos de chuva, né, nos últimos dias, então todo cuidado é pouco. A gente está monitorando e verificando, né, qual essa quantidade de chuva, mas ela varia aí para os próximos, para o domingo, né, em torno de 50 milímetros aí para a região sul e sudeste, sul e sudeste, sul e norte do Rio Grande do Rio de Janeiro, certo?
Para os próximos dias, Guilherme Alves diz que as temperaturas vão continuar amenas.
A gente vai para Brasília falar e atualizar sobre o caso Marielle, a operação da Polícia Federal que prendeu aí 3 pessoas acusadas de envolvimento na morte de Marielle e do motorista do Anderson. Vamos chamar agora a Marília Sena para atualizar toda essa situação. Marília, me fala uma coisa, eles devem ir, né, essas 3 pessoas, elas devem ir para Brasília ainda hoje? Como que está esse trâmite? Boa tarde.
Oi, Elisângela. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Sim, eles devem vir para o Presídio Federal aqui de Brasília ainda hoje. A última informação que a gente tem é que Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo Rio de Janeiro, partido União Brasil, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, devem vir para Brasília ainda hoje. Eles estão passando pela audiência de custódia na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Lembrando que essa operação se chama Mulder Inc. e começou a ser operada hoje pela manhã, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. As prisões, por enquanto, eles são preventivas. A família de Marielle Franco tem se pronunciado na mídia, nas redes sociais, afirmando que estão felizes com a busca, né, pelos mandantes, pela prisão dos mandantes, mas que é preciso tomar muito cuidado porque as prisões são preventivas e que ainda falta elucidar o motivo do crime da morte de Marielle Franco. Suspeita-se que Marielle Franco, como vereadora, lá em 2018, tenha tentado intervir na expansão fundiária da milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro, local que é o reduto da família Brazão, e por isso ela tenha sido morta. Então, esses presos chegam hoje aqui a Brasília. Já às 14 horas, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai se pronunciar. Ele convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre esse caso. Lembrando, eles, que esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal faz 10 dias, porque um dos presos tem foro privilegiado, que é o deputado Chiquinho Brazão. E na semana passada, inclusive, ele foi procurado pela imprensa aqui e disse que estava surpreso sobre as especulações de que ele seria um dos mandantes de matar a vereadora Marielle Franco. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também homologou a delação premiada do ex-policial do Rio de Janeiro, Rony Lessa, que colaborou, que indicou os mandantes desse crime. Chiquinho Brazão, que tem foro privilegiado, também vai ser julgado pela Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, emitiu um comunicado de que ainda não tinha recebido o informe do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão do Chiquinho Brazão, deputado Chiquinho Brazão. É preciso que esse comunicado chegue de forma formal na Câmara dos Deputados em até 24 horas. E aí o plenário da Câmara dos Deputados precisa referendar essa prisão. Como é que funciona? Esse parecer precisa ser votado na CCJ por um deputado indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. Tudo que vai ao plenário da Casa precisa passar por essa comissão, mas Lira, no comunicado, deixou claro que devido à gravidade e à antecedência dos fatos, o deputado já está preso, a Câmara vai pular essa etapa. Então, esse relatório vai direto para o plenário da Câmara dos Deputados. Assim que esse comunicado do Supremo Tribunal Federal chegar na Câmara, deve ser agora segunda ou terça-feira. E aí a defesa de Chiquinho Brazão fala 3 vezes, 15 minutos antes da leitura desse relatório pelo deputado indicado, depois da leitura e após a discussão. E aí o plenário da Câmara dos Deputados vota se Chiquinho Brazão deve ou não ser preso. A Câmara dos Deputados não costuma contrariar o Supremo Tribunal Federal nesses casos. A gente lembra que recentemente o último caso foi o do deputado Daniel Silveira. A Câmara dos Deputados não revogou a prisão dele. O presidente do União Brasil, o partido de Chiquinho Brazão, Antônio de Rueda, também se pronunciou. Já pediu que a comissão executiva do seu partido abra um processo disciplinar contra o deputado Chiquinho Brazão. Mas ele disse que o deputado Chiquinho Brazão, inclusive, já tinha pedido a desfiliação do partido União Brasil, que ele já não era mais tão ativo assim. O União Brasil vai se reunir na próxima terça-feira, dia 26, para tomar essa decisão formal. E o Antônio Rueda já deixou claro que, de qualquer forma, ele seria expulso porque o estatuto do partido prevê a expulsão e a desfiliação nesses casos. Então a gente segue aqui acompanhando, um domingo de muita repercussão aqui em Brasília, e no momento a gente está esperando o pronunciamento de Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, e a chegada desses presos ao presídio federal aqui na capital. Elisângela.
Marília, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você volta para atualizar ainda mais o caso Marielle. A gente continua aqui falando e a mãe dela, inclusive, se pronunciou também durante a manhã, dizendo que era um dia de muita dor, mas também de muita justiça. A viúva de Marielle, Franco, também se manifestou sobre as 3 prisões. Ela disse o seguinte, abre aspas, 6 anos de saudade, 72 meses sem justiça, 2.202 dias sem ela, 2.202 dias sem saber quem matou Marielle. Por quê? Quanto mais terei que contar? Até quando? E aí também teve pronunciamento do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, do PT, que demonstrou ficar perplexo com o suposto envolvimento do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, no assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, foi para Rivaldo Barbosa que liguei quando soube do assassinato da Marielle e do Anderson e me dirigi ao local do crime. Ele era chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte junto comigo. Agora Rivaldo está preso por ter atuado para proteger os mandantes do crime, impedindo que as investigações avancem. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro. E a gente continua daqui a pouquinho com essas informações. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.
Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa.
Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já.
Olá, Mulheres Positivas. Hoje aqui comigo uma mulher que é referência no jornalismo brasileiro, Mariana Godoy. Obrigada.
Eu que agradeço, espero que vocês se inspirem com algum aspecto da minha vida, que é bastante positiva também.
Hoje, 11h30 da noite, na Jovem Pan News.
A Jovem Pan News não para de crescer. Com apenas 2 anos de existência, nos consolidamos em segundo lugar entre os canais de notícias da TV por assinatura. Presente em todo o país, são mais de 3 milhões de telespectadores por mês e uma cobertura de 10 milhões de pessoas. Noticiar e debater está no nosso DNA e você faz parte dessa história.
Ainda falando sobre a prisão dos 3 suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e também carioca Mônica Benício, que é viúva de Marielle, falou com a imprensa na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ela pediu que o crime não seja politizado e avisou que as prisões não trazem paz. Vamos ouvir.
A parte da especulação ou polarização política nesse caso, eu acredito que esvaziariam o debate principal, que é dizer que 2 pessoas foram assassinadas e que a nossa luta principal é essa luta por justiça. É claro que a gente está dizendo também que foi o assassinato de uma vereadora, uma parlamentar, e o Estado Democrático de Direito precisa dessa resposta, precisa dessa justiça para se manter. Mas não há dúvida nenhuma que houve interferências e, como disse, né, os atrapalhamentos, as interferências, eles não foram por incompetências, eles foram por cumplicidade para que esse caso não chegasse à solução o mais rápido possível. Eu confesso que estou há 6 anos e 10 dias esperando essa resposta. Eu não cheguei a pensar o que seria esse momento, mas é importante, mas ainda não traz nenhum tipo de paz.
E a Agatha Arnaus, viúva de Anderson Gomes, motorista de Marielle Franco, igualmente assassinada em 2018, também esteve na Polícia Federal e falou com a imprensa. Vamos acompanhar.
Acho que sim, acho que está no caminho. Depois de 6 anos, eu acho que é o mais perto que a gente já chegou. Eu espero que ainda avance muito mais, porque ainda é pouco, como a Mônica disse, ainda não tem uma resposta clara da motivação, então ainda não fechou, ainda não tem a história completa. E ver as pessoas que participaram, quem mandou, terem nos abraçado, beijado e prometido, falado inclusive que ele era amigo, né, da Marielle, que tinha trabalhado junto, isso é um tapa na cara.
Daqui a pouco a gente volta com atualizações. A gente fala agora que subiu para 137 o número de mortos no ataque contra uma casa de shows na Rússia, ocorrido sexta-feira. O presidente Vladimir Putin declarou que hoje será um dia de luto oficial pelas vítimas. Autoridades disseram ter encontrado mais fuzis e munições ao mexerem ali nos escombros do teatro atacado. O amistoso entre as seleções de futebol da Rússia e de Paraguai, que aconteceria amanhã em Moscou, foi cancelado por motivos de segurança. As informações com o editor internacional Marcelo Favalli.
Uma espécie de memorial foi improvisado perto do Crossus City Hall, nos arredores de Moscou, neste sábado, onde na sexta aconteceu o atentado terrorista. Pela manhã, mais de 700 especialistas, entre bombeiros e autoridades, seguiam trabalhando no local, na busca por sobreviventes e na remoção dos escombros. Em um pronunciamento à nação, o presidente Vladimir Putin prometeu punir os responsáveis pelo ataque e garantiu que suspeitos foram detidos quando fugiam para a Ucrânia, sem mencionar a reivindicação do grupo jihadista Estado Islâmico. Pouco antes, o Kremlin havia anunciado a prisão de 11 pessoas, incluindo os 4 terroristas diretamente envolvidos no ataque. Todos os 4 autores do ato terrorista que atiraram e mataram pessoas foram detidos. Eles viajavam em direção à Ucrânia, onde, de acordo com dados preliminares, uma janela havia sido preparada do lado ucraniano para que eles cruzassem a fronteira do estado. Todos os autores, organizadores e instigadores deste crime serão justa e inevitavelmente punidos. Quem quer que seja, quem os tem ordenado. Repito, Vamos identificar e punir todos os que estão por trás dos terroristas que prepararam, quem realizou o ataque, este golpe na Rússia e em nosso povo. Putin acrescentou que preocupações antiterroristas e antissabotagem adicionais foram multiplicadas em Moscou e em seu entorno para evitar que cometam um novo crime. Após o ataque, uma onda de solidariedade foi iniciada, com uma multidão indo até um centro de doação de sangue.
É fundamental ajudar as pessoas que ficaram feridas ontem. Acho que é dever de cada cidadão agora. É algo que temos que fazer. E não é tão difícil de fazer. É alarmante. Mas a eleição acabou e nosso presidente ainda está conosco. Significa que a nossa estabilidade está garantida e ele vai resolver todos os nossos problemas.
O ataque à sala de concertos na noite de sexta-feira é o mais sangrento na Rússia em duas décadas e o mais mortal, reivindicado na Europa pelo Estado Islâmico. Segundo investigadores, os agressores usaram armas automáticas e iniciaram um grande incêndio com um líquido inflamável, deixando mortos por ferimentos de bala e por inalarem fumaça. A Ucrânia negou veementemente qualquer vínculo com o ataque e disse que Moscou, cuja ofensiva combate há mais de 2 anos, busca apenas uma forma de transferir a culpa. O grupo jihadista Estado Islâmico voltou a assumir a responsabilidade pelo atentado e, neste sábado, declarou que 4 dos seus combatentes foram os responsáveis pelo crime de sexta-feira. Em uma nota divulgada pelo sistema de mensagens Telegram, a organização reiterou que os terroristas tinham metralhadoras, uma pistola, facas e bombas incendiárias. O texto ainda apontou que o ataque se enquadra no contexto de guerra com os países que lutam contra o Islã.
A gente fala de economia agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que no começo do ano que trabalharia para zerar o déficit das contas públicas. Em evento na capital paulista, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, minimizou a situação dos gastos federais e celebrou o anúncio de um bloqueio menor do orçamento deste ano. A reportagem é de Letícia Miyamoto.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, foi incisiva ao afirmar que a arrecadação tem surpreendido o governo, uma vez que, segundo ela, a expectativa para este ano era de que o bloqueio no orçamento fosse de pelo menos 28 bilhões de reais.
Nós fizemos um bloqueio de 2,9, quando havia uma estimativa de um bloqueio 10 vezes maior. A arrecadação, ela é fruto do aumento do consumo das famílias, é fruto de um dever de casa, de um trabalho que foi feito o ano passado. Não vamos esquecer que o crescimento do Brasil foi 3 vezes acima do que era previsto ano passado. Nós devemos isso ao agronegócio brasileiro, nós devemos isso a políticas públicas que foram retomadas, isso colocou dinheiro na praça, consequentemente o comércio ficou aquecido, contratou mais gente. A gente deve isso tudo a um país tão rico e tão forte quanto o Brasil, que mostra quando o Brasil tem uma boa gestão, as coisas dão certo.
Na avaliação da ministra, o crescimento do Brasil em 2024 continuará de forma positiva. No entanto, os números, de acordo com Tebet, não devem superar o desempenho do ano passado.
Esse ano, se Deus quiser, vai ser melhor, ainda que o crescimento possa não ser superior ao ano passado. Por quê? Porque a expectativa que nós temos é que o crescimento esse ano vai se dar de uma maneira mais pulverizada, vai ser fruto de fatores maiores do que só o agronegócio e o consumo da população. Ou seja, vamos ter investimento público através do PAC, de obras estruturantes, também alavancando a economia de todos os municípios e estados brasileiros.
Na sexta-feira, os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento anunciaram um bloqueio de 2,9 bilhões de reais no orçamento deste ano. Desta vez, a limitação ocorrerá sobre os gastos livres dos ministérios, que corresponde a investimento e ao custeio da máquina pública. O detalhamento sobre quais ministérios serão afetados pelo corte será divulgado até o fim do mês.
O bloqueio significa que nós estamos cuidando das contas públicas, que nós não vamos ficar deixando o Brasil se endividar, né? Porque isso impacta na projeção do Brasil, inclusive para efeito de juros. Quando a gente faz bloqueio, a gente mostra que, apesar do nosso compromisso maior ser com o social, a gente sabe que não há crescimento sustentável fazendo dívida, que a gente tem que cuidar do fiscal. Então, quando se cuida do fiscal, tem menos inflação. tendo menos inflação, tem comida mais barata na mesa do trabalhador. Então, esse equilíbrio, esse cuidado que nós temos que ter. O bloqueio, ele significa justamente que o governo do presidente Lula está preocupado com as contas públicas e não vai gastar além do que é possível.
Na tarde de sábado, durante um evento em uma livraria de São Paulo, Tebet ainda destacou que, neste momento, a preocupação do Ministério em relação ao orçamento está concentrada sobre o aumento das despesas obrigatórias.
Você tem uma lei para cumprir. A lei exige o seguinte: se as contas não estão indo muito bem, você tem que bloquear muito. Como a economia deu receita, isso permitiu que a gente tivesse menos bloqueio. O que impacta em relação ao bloqueio é o crescimento das despesas obrigatórias, especialmente da Previdência. Isso ainda nos preocupa, isso requer cuidado, requer atenção, inclusive num trabalho que nós estamos fazendo de levantamento de fraudes, de erros, que é natural de acontecer em todo momento, e a gente vai estar sempre de olho para que a gente não tenha perda de arrecadação.
Neste ano, o objetivo do governo também é de zerar o rombo das contas públicas. A meta consta na Lei de Diretrizes Orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional e pelo presidente Lula. Em 2023, o país registrou um déficit primário, sem contar as despesas com juros, de mais de 230 bilhões de reais. Foi o segundo pior resultado da série histórica.
A empresa americana Boeing está há mais de 100 anos no mercado e sempre foi vista como uma das maiores e mais confiáveis produtoras de aviões do mundo todo. Mas sérios problemas técnicos durante voos têm derrubado a reputação da companhia. Como isso muda o cenário da fabricante? É o que explica o editor de Internacional, Fabrício Naitsky.
A gigante dos aviões Boeing, que já dominou os céus de todo o mundo, entrou em queda livre. A empresa, reconhecida como sinônimo de excelência no setor, vem acumulando problemas nos últimos meses e sofrendo uma das mais graves crises de reputação já vistas. Uma série de incidentes com aeronaves da companhia americana em 2024 comprometem a imagem e a confiança. O caso mais famoso veio em janeiro, durante um voo da Alaska Airlines. Na ocasião, uma porta tampão se soltou do Boeing 737 MAX 9, logo após a decolagem do aeroporto de Portland, na costa oeste dos Estados Unidos. Por sorte, os passageiros estavam com cintos de segurança e foram registrados apenas ferimentos leves. A reação das autoridades foi imediata. A Federal Aviation Administration, a FAA, responsável pela aviação civil no país, ordenou a inspeção de 171 aeronaves do mesmo modelo. Um mês depois, o relatório preliminar da investigação revelou que 4 parafusos estavam faltando na estrutura do voo 1282. Além do caso da Alaska, só neste ano, pelo menos 10 incidentes envolvendo possíveis falhas técnicas foram registrados. Entre os mais recentes está um voo da Latam, entre Sydney, na Austrália, e Auckland, na Nova Zelândia, onde uma perda inesperada de altitude foi registrada pelos passageiros, que também sofreram ferimentos leves. É importante deixar claro, todos os casos ainda passam por investigação das autoridades para entender exatamente a causa dos problemas. Mas mesmo antes da conclusão, os danos à reputação da Boeing parecem cada vez mais irreversíveis. Na raiz dos problemas está o 737 MAX. Em outubro de 2018, uma aeronave operada pela Lion Air caiu na Indonésia, matando todas as 189 pessoas a bordo. Meses depois, em março de 2019, um voo da Ethiopian Airlines também caiu, deixando 157 vítimas. As quedas foram provocadas por um defeito no software de controle de voo e custaram mais de 2 bilhões de dólares em um processo de fraude. Ainda pior para a companhia, o ano de 2019 foi o primeiro em que as vendas foram superadas pela rival europeia Airbus. Desde então, a Boeing nunca mais ocupou o posto de número 1 no mercado. As ações também tiveram baixa na Bolsa de Nova York. No começo do ano, a operação estava cotada em 251 dólares. Até a metade de março, o preço já havia despencado para 183 dólares. Os padrões de qualidade e segurança da empresa viraram alvos de questionamento de analistas e técnicos em todo o mundo. Para o especialista em aviação Kerley Oliveira, a palavra-chave é manutenção.
A gente tem que só ter um pouco de cuidado nesse tipo de análise, porque dependendo da situação, né, nós temos aí questões relacionadas com a manutenção também. Então, a Boeing pode entregar um avião extremamente seguro para o mercado, né, mas se a operadora, no caso a empresa aérea, não seguir os padrões de manutenção, a gente pode ter um problema desde uma roda soltar, né, de um trem de pouso não funcionar, de uma janela soltar. Aí a gente tem que verificar assim, não é um problema do projeto, pode ser um problema da manutenção. Então, são várias variáveis, né, vamos dizer assim, que estão envolvidas, por isso que é importante a investigação do acidente.
As restrições de produção da fabricante podem provocar também um eventual caos aéreo. Empresas que possuem contratos de compra com a Boeing já foram notificadas sobre um provável atraso na entrega de novos aviões e tentam usar a falha no cronograma para conseguir descontos ou até mesmo o cancelamento dos pedidos. A United Airlines, por outro lado, já negocia a compra de aviões da Airbus, mas o tempo é um problema. A montadora tem agenda cheia até 2030, com acordos para a construção de 8 mil aeronaves. Possivelmente, o cenário pode abrir espaço para a brasileira Embraer e a chinesa Comac. Tudo parece pesar contra a marca americana. Ex-funcionário responsável por denunciar problemas ligados à produção, John Barnett morreu no começo do mês, em circunstâncias consideradas misteriosas.
É um desafio realmente que ela está passando nesse momento, né? Eu só faço votos que esse desafio seja um ponto de virada ali, um ponto de inflexão para que ela realmente assim, melhore, né? Vamos aqui então entender o que está acontecendo, vamos trabalhar aqui o nosso setor de qualidade, a nossa engenharia de confiabilidade, vamos melhorar os projetos para que a gente tenha, né, equipamentos mais seguros, cada vez mais seguros, e tenha uma aviação mais segura para o mundo inteiro, porque os aviões da Boeing voam no mundo inteiro, né? A gente não quer que uma empresa dessa tenha problemas.
No ramo da aviação, a palavra segurança é sempre a prioridade absoluta. Agora, a empresa que já foi considerada uma joia da indústria dos Estados Unidos precisa encontrar uma forma de contornar os problemas para decolar novamente.
Vamos voltar a Brasília com a Marília Sena. Marília, seja bem-vinda de volta com atualizações. É importante falar que o Instituto Marielle Franco acabou de soltar uma nota também e aproveitou e falou sobre o Domingo de Ramos. Gostaria que você atualizasse a gente, por favor.
Oi, Elis. Pois é, a família Marielle soltou essa nota através do Instituto Marielle Franco, falando aquilo que a gente já tinha falado, né? Que é ótimo que acharam os mandantes, que prenderam os mandantes, mas que ainda precisam elucidar o motivo do caso. Família aí que é católica, exaltando o Domingo de Ramos. Elis, a gente tem uma atualização sobre a chegada dos presos aqui em Brasília. A previsão é que eles saiam do Rio de Janeiro às 15 horas. E o voo do Rio para cá é por volta de 1h40, antes das 5 eles já devem estar aqui em Brasília. Também existe a expectativa de uma coletiva de imprensa do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, agora às 14 horas. Lembrando eles que foram presos Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil. Os três são suspeitos de mandar matar Marielle Franco. Os mandantes, a denúncia de mandante está ali na família Brazão. Ainda não foi elucidado de forma correta a participação de Rivaldo Barbosa. Suspeita-se que ele tenha obstruído ali as investigações. Rivaldo Barbosa foi nomeado durante a intervenção federal no Rio de Janeiro pelo vice-presidente Braga Neto. Então, eles estão, neste momento, prestando depoimento na audiência de custódia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Polícia Federal do Rio de Janeiro, na superintendência da PF, e devem embarcar para Brasília às 15 horas. Elis.
Muito obrigada pelas informações por enquanto. Você volta já já. E o que chama muita atenção é o caso de Rivaldo, porque a mãe mesmo se pronunciou e disse que ele se colocou sempre à disposição para elucidar o crime e ele hoje é um dos envolvidos. Eu vou ler a nota para vocês do Instituto Marielle. A gente vai colocar na tela agora. E a família, né, o Instituto, na verdade, diz o seguinte: neste domingo de Ramos, 24, dia de celebrar nossa fé, a luta por justiça e na liturgia, o domingo que antecede a Páscoa, sobre recomeçarmos e a ressurreição. Acordamos com a notícia da operação conjunta da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal. Aí do ladinho ali, ó, nota da família Franco acerca da prisão preventiva dos mandantes da execução de Marielle e Anderson. Esse aqui foi o Instituto Marielle Franco, que postou no antigo Twitter, né? O X, do Instituto Marielle Franco. A gente continua acompanhando. E agora a gente fala que em São Paulo o Procon divulgou um levantamento de preços dos chocolates e ovos de Páscoa. Só na capital paulista, a diferença de preço chegou aí a 159%. Quem conta os detalhes é a repórter Soraya Lawande.
O mesmo produto foi encontrado por R$ 69,90 em um site e por R$ 26,98 em outro, de acordo com o levantamento do Procon, que envolveu preços de ovos de chocolate, de colomba pascal, também de bombons e tabletes de chocolate. Só que na capital paulista, essa diferença no preço, então, chegou a 159% em um mesmo produto. Já no interior e no litoral de São Paulo, a maior variação encontrada foi de 100,54% na cidade de Bauru, entre os preços de ovos de Páscoa. Enquanto um local vendia o item, né, por R$ 69,99, em um outro, esse mesmo produto poderia ser comprado por R$ 35,00. Comparando a pesquisa do ano passado, foi constatado um aumento de 8,76% do preço médio do quilo dos bombons e de 8,30% no quilo dos tabletes de chocolate. Já no quilo dos ovos de Páscoa, houve uma queda de 15,52%. E no caso das compras online, até o valor do frete também deve ser considerado. Caixas de bombons e tabletes de chocolate quase sempre apresentam preços mais atrativos e podem sim substituir os tradicionais ovos de Páscoa.
E a cantora Madonna confirmou o show no Brasil e no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, né, será o destino. A vinda da rainha do pop anima o setor hoteleiro. A reportagem é de Rodrigo Viga.
O setor turístico e hoteleiro do Rio de Janeiro está soltando fogos em festa com a confirmação do show da popstar internacional Madonna para o mês de maio aqui na cidade, e já compara o evento à tradicional festa de Réveillon. Réveillon Copacabana reúne a cada virada de ano pelo menos 2 milhões de pessoas. Os detalhes do show da popstar Madonna serão apresentados por apoiadores e patrocinadores na próxima segunda-feira. No entanto, a Jovem Pan já apurou e confirmou que o show vai acontecer gratuitamente à noite nas areias da Praia de Copacabana no dia 4 de maio, perto do feriado do Dia do Trabalho, dia 1º de maio. Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, inclusive, essa proximidade deve ajudar a alavancar o turismo e a movimentação de recursos aqui na capital. Tradicionalmente, aqui no Rio de Janeiro, num feriado de 1º de maio, temos uma ocupação nos hotéis das áreas mais turísticas do município na ordem de 70%. Com o show da Madonna, segundo Alfredo Lopes, a taxa de ocupação deve beirar os 100%.
Presente para a cidade do Rio de Janeiro, maior show da cantora com maior número de espectadores, mais de 1 milhão, a hotelaria do Rio de Janeiro vai bombar. A gente espera aí que isso repercuta não só na Zona Sul, mas também na Zona Oeste e no centro da cidade. Muito bom, parabéns ao Rio de Janeiro por estar recebendo esse mega show agora nos próximos meses.
A cantora Madonna já fez 3 apresentações aqui no Brasil, porém não aparece aqui pelo país desde o ano de 2012. A banda Rolling Stones já se apresentou nas areias da Praia de Copacabana. Foi no ano de 2006. À época, falou-se em um público entre 1 milhão e 200 e 1 milhão e meio de espectadores. Do Rio, Rodrigo Fiega.
Lembrando que daqui a pouco o ministro Lewandowski vai dar uma coletiva sobre a prisão dos três envolvidos na morte de Marielle. Para você que chega agora aqui na Jovem Pan, três pessoas foram presas pela manhã acusadas de estarem envolvidas na morte de Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro e irmão de Domingos, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio. Além das três prisões, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão na sede da Polícia Civil do Rio e no Tribunal de Contas do Estado. Os agentes apreenderam documentos e levaram eletrônicos para perícia. A operação aconteceu hoje cedo e surpreendeu os suspeitos. Informações da inteligência da polícia indicavam que eles já estavam ali em alerta nos últimos dias, após o Supremo Tribunal Federal homologar a delação premiada do ex-policial militar Ronei Lessa. O motivo dos assassinatos, que ainda é um mistério, não foi divulgado, porque o caso segue em sigilo de justiça. Lembrando que Rivaldo Barbosa assumiu a chefia da Polícia Civil na véspera do atentado contra Marielle. O que chama muita atenção. E a mãe de Marielle disse o seguinte, que na época ele mesmo se colocou de prontidão e ali para elucidar o caso, prestou todo o atendimento à família de Marielle. O delegado Rivaldo Barbosa, que foi preso neste domingo por suspeita, né, de envolvimento, tomou posse em 13 de março de 2018, um dia antes da execução da vereadora. E em seu discurso, inclusive de posse, ele enfatizou a necessidade de combater a corrupção. Vou abrir aspas aqui, ó. Combater a corrupção é uma das minhas prioridades. Por isso, precisamos investir e fortalecer a inteligência para atuar em lavagem de dinheiro, afirmou ele na época. E aí fecha aspas. A nomeação de Barbosa será investigada, né? A indicação estava a cargo da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Tudo indica a participação dele para postergar mesmo a investigação do caso Marielle. É isso que a operação quer saber, a participação de cada um. E segundo a operação, também eles são os principais mandantes aí, os autores intelectuais do crime. E daqui a pouquinho você tem mais informações aqui, seguindo a programação da Jovem Pan. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua atenção. O Fast News fica por aqui. Tenha um ótimo dia. Aqui é Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.